E ouvindo o culto, foi uma bênção. Abram suas Bíblias, por favor, no Evangelho de João. Abram no Evangelho de João. Enquanto vocês abrem no Evangelho de João, podem ficar no capítulo, logo quando abrirem, vai ser o capítulo 2. No próximo domingo, antes que eu me esqueça, no próximo domingo nós temos nossa Assembleia Anual Ordinária. Nós vamos também, domingo que vem, comemorar o Dia do Homem e da Mulher Presbiterianos. Geralmente, o primeiro domingo de fevereiro, geralmente não, o primeiro dia, domingo de fevereiro, celebra-se o Dia do Homem Presbiteriano, segundo domingo, o Dia da Mulher. Nós vamos fazer um momento só. Então, vai ter, nós não vamos ter a EBD convencional, evidentemente, vai ter um café da manhã. Não tomem café em casa, ou tomem só aquele cafezinho preto, como a gente diz, porque vai ter café da manhã. Vai ser um café da manhã para comemorar o Dia do Homem e da Mulher Presbiterianos. E depois vai ser a nossa Assembleia Ordinária. A pauta tem, então, dois assuntos principais, que é a prestação de contas do ano de 2024 e o planejamento financeiro para 2025, todo o planejamento. Então, é muito importante que você esteja aqui. Tá bom assim? Então, no próximo domingo, claro, durante a semana, eu vou avisar a igreja mais uma vez. Vamos para o nosso texto, que está no Evangelho de João, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galiléia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus lhe respondeu: mulher, que tenho eu contigo? A minha hora ainda não chegou. Então sua mãe disse aos atendentes: fazei tudo o que ele vos disser. Perto dali havia 6 talhas de pedra usadas para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam entre 80 e 120 litros. Jesus lhes ordenou: enchei de água as talhas, e eles as encheram completamente. Então lhes disse: tirai agora um pouco e levai ao responsável pela festa. E eles assim fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora o soubessem os atendentes que haviam tirado a água, chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o vinho bom, e quando os convidados já beberam bastante, servem o inferior. Mas tu guardaste até agora o melhor vinho. Este sinal em Caná da Galiléia foi o primeiro que Jesus fez. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Curve sua cabeça, vamos orar. Pai bendito, obrigado, Senhor. Obrigado por esse dia, Deus Santo. Obrigado por esse mês que já se aproxima do final. Obrigado, Deus, pelas bênçãos derramadas hoje no culto que nós tivemos na Congregação Presbiteriana do Cercado, onde ali nos reunimos em culto de louvor e adoração a Ti. Obrigado, Pai Santo, por todos os irmãos e irmãs que estão aqui na nossa igreja e as pessoas que assistem a esse culto dos mais diferentes lugares deste país através das redes sociais. Que o Senhor esteja sempre com eles. Que o Teu Espírito Santo nos dê entendimento para que as palavras aqui ditas levem conforto a todas as pessoas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Esse texto é muito bonito e eu já vou praticamente direto a ele. Ele está no início do Evangelho de João e abre a série de 7 milagres que João narra no seu evangelho. João não usa a palavra própria para milagre, usada no grego pelos outros evangelistas. Ele usa uma que é semei, que quer dizer sinal. Ou seja, João está dizendo o seguinte: esses milagres, eles são mais do que milagres. Eles apontam para algo grandioso e vocês precisam prestar atenção nisso. Essa é, em última análise, a mensagem que João quer falar. O autor desse evangelho, o quarto, é João, o discípulo amado. É assim que a tradição sempre identificou a autoria desse texto. João é do ciclo íntimo de Jesus Cristo. Jesus Cristo tinha 3 discípulos muito próximos dele: Pedro, João e seu irmão Tiago. Então eram muito próximos. João provavelmente foi chamado por Jesus ainda muito novo, saindo da adolescência, era um rapazinho. E João, quando era jovem, era meio metido a valente. Sabia que ele era metido a valente? Esse que nós chamamos de o discípulo amado, o discípulo do amor, que enfatiza tanto o amor, era metido a valente. O Senhor, andando pela, pregando, passou pela Galiléia, depois pela Samaria, ia cruzar uma cidade, e os samaritanos não deixaram eles cruzarem essa cidade, não. Um judeu, havia uma rivalidade entre os dois grupos, para você ter uma ideia, quando um judeu mais rígido atravessava uma cidade samaritana, depois que atravessava, ele tirava os chinelos dos pés e batia, que era para cair a terra, a poeira que tinha ficado na sola da sua sandália. Era essa relação péssima. Então, claro, os samaritanos também eram do mesmo jeito e não deixaram, criaram a maior confusão para o Senhor não passar por essa cidade. João e Tiago, os dois, num monte assim, olhando a cidade, olhou para o Senhor e sugeriu o seguinte: por que é que o Senhor não, eles já sabendo do poder de Jesus, por que é que o Senhor, aproveitando seu poder, não destrói essa cidade? Tipo assim, soltar uma bomba, fazer como foi feito com Sodoma e Gomorra. Claro, o Senhor não fez isso. E aí, o Senhor Jesus, a gente precisa entender que Jesus entra na nossa vida e ele não frustra nossa alegria, e ele não pode deixar a gente chato, porque ele era muito bem-humorado. Depois dessa tirada desses dois irmãos, ele coloca o apelido neles de Boanerges, que quer dizer filhos do fogo, filhos do trovão, por causa dessa impetuosidade. Mas o Senhor trabalha o coração dos crentes, e aí aqueles irmãos metidos a valentes, depois se transformam em pessoas dóceis. E João, principalmente, que fala tanto de amor, que Deus é amor. É a João que é atribuída a autoria desse quarto evangelho. Nós temos 4 evangelhos, 3 sinóticos, porque são parecidos, vocês sabem disso, porque muito já se falou aqui. E o evangelho de João, então, é muito diferente. É um evangelho onde nós ouvimos mais Jesus do que nos outros evangelhos. Nós ouvimos muito. E João trabalha muita simbologia e trabalha algo que em hebraico a gente chama de gematria, que é a questão do número. Então ele usa muito 7, ele vai usar esse número 7, por isso que ele usa 7 milagres. E esse é o milagre que abre a série de milagres do Senhor Jesus Cristo, algo em torno de 35 que os evangelhos registram, milagres das mais diferentes naturezas. Nós estamos aqui diante de uma festa de casamento. Diante de uma festa de casamento, não sabemos quem é o casal, o texto não nos informa quais os nomes desses jovens, nós não sabemos a relação que Jesus, que a família de Jesus, que os discípulos de Jesus tinham com esses jovens que estavam se casando. O que sabemos é que Natanael, um dos discípulos de Jesus, que já havia sido chamado, é de Caná, na Galiléia, é dessa cidade. Uma cidade um pouco distante de onde o Senhor estava, por isso que ele faz uma caminhada, e o texto diz que 3 dias depois de sair de onde ele estava, ele chegou então a essa festa de casamento. Jesus foi convidado para essa festa de casamento. E é interessante a gente perceber que ele estava ali não para tolher a alegria das pessoas, não para ser o chato da festa. E chegou Jesus. Quando ele chega, pronto, ninguém pode dançar, ninguém pode ficar alegre, que sujeito chato, não é? Jesus não era assim. O nosso Senhor era agradável, por isso que ele foi convidado para essa festa de casamento. Vocês não chamam para uma festa na casa de vocês uma pessoa chata que não vai deixar vocês serem vocês mesmos, não é? Não, a gente não quer, a gente quer ser a gente na nossa casa. Pois bem, o Senhor foi convidado para esse casamento e a mãe dele também estava nesse casamento. Nós não sabemos se Maria estava como convidada ou como alguém que estava ajudando nesse casamento. Provavelmente ela estava ajudando nessa festa de casamento. Por quê? Nós deduzimos, apontamos que ela poderia estar trabalhando, ajudando, porque ela tem informações privilegiadas da cozinha da festa. Uma pessoa que é apenas convidada para uma festa, ela fica na parte social da festa, ela não adentra a cozinha, ela não entra no lugar reservado onde estão as comidas, onde está a bebida, onde as pessoas estão trabalhando. Só alguém da casa ou alguém que está envolvida no serviço propriamente dito é que tem a informação que Maria tinha. E qual foi a informação? O vinho acabou, não tem mais vinho. E nós temos 2 problemas, o vinho acabando. O primeiro é porque dá vergonha, não dá, acabar alguma coisa numa festa. Aqui é uma peleja danada, porque tudo que vai fazer aqui na nossa igreja, eu digo, gente, não precisa tanta coisa, não precisa tanta coisa. Mas é um medo danado dessas mulheres que vão fazer um jantar ou um almoço aqui, que dá para 3 igrejas jantar, e aí diz, não, é melhor sobrar do que faltar. Claro que é. Vocês concordam comigo e eu acabo concordando, mas ainda seguro um pouquinho. Mas se deixar então, viu? Não é? É desse jeito. Então, por quê? Porque faz vergonha. A gente fica com vergonha. Faltar comida, faltar bebida, faltar refrigerante, seja o que for. Essa é a grande questão que estava acontecendo naquela festa. O vinho tinha se acabado. O primeiro problema é a vergonha. O segundo é porque acabou a alegria. O vinho libera, dá uma alegria. A pessoa chega sisuda e aí toma um vinhozinho. No caso, nós estamos numa cultura que tomava vinho. Toma uma taça de vinho, se solta, fica alegre, canta. E os judeus dançavam. E essas festas de casamento duravam 5 dias. Então era muito tempo, tinha que ter muita comida, tinha que ter muito vinho para todo mundo. E nós precisamos prestar atenção no exemplo de Maria. A primeira manifestação de Maria no Evangelho de João já é nos dando um exemplo. Ela ficou preocupada com essa família, ficou preocupada porque o vinho tinha acabado, já não tinha mais vinho, e também ela sabia muito bem de quem ela era mãe. Ela tinha consciência. Esse é o primeiro milagre. Então, o Senhor nunca tinha feito nenhum milagre. Nunca tinha operado nada miraculoso. Então, como é que Maria chega e faz isso e dá esse recado para ele nesses termos? Porque ela sabia que ela era a mãe do Filho de Deus, que ela era a mãe do Messias, e que ele tinha muito poder, e que o problema daquela família ia se acabar, porque o Senhor resolveria. Primeiro ponto é esse. Eu já vou aplicar o primeiro ponto. Em situações semelhantes a essa, ou seja, em situações que nós percebermos que um amigo, que uma amiga, que uma família, que uma pessoa que nós conhecemos está à beira de passar por uma grande dificuldade ou já passando dificuldade, nós temos o dever de fazer como Maria e procurar Jesus e apresentar a causa a Ele. Não é bacana isso? Você sabe que alguém da igreja, ou que não é da igreja, não está bem, está passando por um problema, então você recorra a Jesus. Senhor, minha amiga fulana de tal, eu vi que está com esse problema, eu não conversei com ela, ela não me pediu, mas eu vi que ela não está bem, ela está com um problema, e eu vi entregar essa causa ao Senhor. O Senhor sabe melhor do que eu, sabe melhor do que ela, melhor do que ele, inclusive. Então, estão com um problema sério, e eu estou trazendo a causa para o Senhor resolver. São meus amigos, eu amo, são amigos de quem eu gosto muito, e estão passando por um problema. Ou seja, nós precisamos interceder uns pelos outros. Isso é interceder uns pelos outros. Em toda situação, diante de qualquer dificuldade, quando você sentir, quando você pressentir que uma pessoa com quem você se relaciona está passando por dificuldade, leve a causa para Jesus. Você nem conhece a pessoa. Você viu lá no Instagram, no seu grupo de WhatsApp, que você não conhece nem todo mundo, mas você viu, alguém colocou um problema, você viu um problema, foi uma enchente, levou a casa, fez isso. Senhor, eu nem conheço essa família, eu nunca vi essa pessoa na minha frente, talvez eu nunca encontrarei, mas eu estou triste porque ela perdeu tudo com a enchente, ela está passando dificuldade. Senhor, toma essa causa para o Senhor, resolva essa causa. Essa é a primeira questão que esse texto nos faz lembrar. Essa é a primeira questão. E aí, o Senhor Jesus sempre faz a diferença. A segunda questão é que nós precisamos ter intimidade com o Senhor, confiar nele, porque nem sempre a resposta de Jesus era a resposta que nós estávamos esperando. Nem sempre é. Mas se você estiver sintonizado com Jesus, se você estiver conectado ao Espírito do Senhor Jesus Cristo, você, mesmo sem saber, mesmo sem entender, você vai obedecer. Vamos ver o que é que acontece. Olha só, Maria fala isso e diz para os atendentes: olha, tudo que ele mandar, vocês façam. Ou seja, façam o que Jesus quer que vocês façam, porque vai dar certo. No começo, no meio e no fim. Façam, obedeçam. Noutra palavra foi isso, obedeça ao que ele disser. E aí o que é que Jesus faz? Lá perto tinha 6 talhas, essas talhas eram espécies de potes. Alguém aqui sabe o que é pote, né? Aquele pote lá no Nordeste, a gente tinha o pote de barro, em algumas regiões é de pedra. Se você for no sul de Minas, onde tem muita pedra sabão, tem lá potes de pedra sabão, inclusive. Eram enormes essas talhas, eram enormes. Elas eram de 60, de 80 a 100 litros cada uma, então era muita coisa. Para que servia? Para colocar água para os judeus fazerem ablução. A ablução, eu já falei essa palavra esquisita muitas vezes aqui para vocês, é uma lavagem que a pessoa faz, ritual. Você está com a mão limpa, você está limpo, você não está sujo, mas você lava ritualmente. Eles lavavam as mãos, ainda hoje fazem isso, e os muçulmanos também lavam as mãos, lavam aqui assim o cangote, a testa, em algumas situações lavavam os pés também, mas principalmente as mãos, num sinal de purificação. Então toda casa, em toda festa, por exemplo, tinha muito, porque era muito convidado, e todos tinham que fazer a ablução para poder pegar nos alimentos, para cumprimentar as pessoas. Eles eram muito rigorosos nisso tudo. O que é que o Senhor Jesus manda? Que eles encham 6 talhas de água. Então nós calculamos aí cerca de 600 litros de vinho. É muito vinho. Tem gente que diz assim, não era vinho, era suco de uva. Não, era vinho mesmo. Viu? Era vinho mesmo, não era suco de uva não. E o vinho já embriagava mesmo, tanto que nós vemos Noé embriagado lá no comecinho da Bíblia. Nós vemos Paulo falando que nós devemos nos embriagar do Espírito Santo e não de vinho. Então, se nós devemos nos embriagar do Espírito Santo e não de vinho, é porque vinho embriaga, já no tempo de Jesus. E aí, manda encher essas talhas, e sempre que um serviçal enfia ali aquele caneco, lá está água. Na hora que ele enfia o caneco que puxa, tem vinho. Mas aqui é água. E aí, o que é que acontece? Um milagre, algo inimaginável. Porque, às vezes, a gente imagina que o milagre, para acontecer, é preciso que o receptor do milagre tenha consciência e tenha fé. Porque a Bíblia diz, você tem fé, você acredita, então o milagre vai acontecer. Pois bem, mas isso não é uma regra geral, porque até a própria natureza atendia à ordem de Jesus Cristo, e aí água se transforma em vinho, leva para o chefe de cerimônia, quando ele prova, fica maravilhado, ele diz, mas que coisa louca, vocês são loucos, né? Servir uma coisa dessa boa, já no fim, a gente faz é o contrário. Então, Jesus, ele dá uma ordem, essa ordem, provavelmente eles não entenderam. Eles não entenderam. Eles não sabiam o que iria acontecer dali para frente. Não passava pela cabeça deles o que pudesse se suceder, e eu me refiro aos serviçais. Mas o que foi que eles fizeram? Obedeceram. Vocês estão me entendendo? Tem coisas na Bíblia que nós não entendemos, nem nunca vamos entender. Então o Senhor quer de nós obediência, mesmo naquilo que nós não entendemos. Eu não entendo muito isso aqui. Obedeça, não se preocupe. O Senhor não quer só que nós tenhamos consciência e compreensão absolutamente de tudo, mas Ele quer a obediência de nós, não a qualquer ordem, a qualquer coisa, mas à palavra de Deus, aquilo que o Senhor determina para nós. Então, nós não vemos aqui ninguém nem murmurando, perguntando assim, ah, mas para que é que eu vou encher isso d'água? Qual o sentido de encher essas talhas d'água? Por que razão? Não, o Senhor Jesus mandou, esses serviçais provavelmente não conheciam, e se conheciam, ninguém sabia que ele tinha poder de operar milagre, porque ele nunca havia realizado nenhum milagre. Quem nos disse isso foi João, porque se esse é o primeiro, antes ninguém sabia. Mas eles obedeceram. Nem sempre nós temos essa mesma fé em Jesus. Um tanto de coisa que nós não fazemos, no fundo, no fundo, é porque nós não acreditamos que Ele tem poder de fato para operar na nossa vida aquilo que Ele diz que tem poder para operar. Na prática, nós negamos a nossa fé. Por mais triste que pareça, mas aqueles homens obedeceram, aqueles homens atenderam àquelas palavras de Jesus Cristo, e o milagre aconteceu porque eles creram que alguma coisa poderia acontecer. O que exatamente eles não sabiam. E aí, para a surpresa de todos, aquela água se transforma num vinho delicioso, um vinho maravilhoso. Tanto que o chefe de cerimônia acha estranho Porque, no geral, naquelas festas, nós sabemos, porque João informa, servia primeiro o vinho bom, porque as pessoas estavam sóbrias, e depois servia o vinho ruim, quando elas perdiam já o paladar. Não precisava nem, não significa que estivessem bêbadas, não, não é isso. Quando você está tomando, por exemplo, para você entender, você vai aí nessas cafeterias chiques, eu ia antigamente, Didi me levava em Brasília, isso é só saudade, né? Essas cafeterias chiques, é tudo caro demais, mas a gente vai naquela cafeteria chique, um café caríssimo, que dá para você comprar uns 5 quilos de café, um expresso pequenininho assim, traz o expresso, e num copinho desses pequenininhos assim, branquinho, americano, traz água com gás. Água com gás. E eu não entendia, para que essa água? No começo eu tomava o café, depois, tomava água toda de uma vez. Não, não é assim não. Quando vocês forem, vocês não façam assim não. Vocês fazem assim, vocês tomam... Vou ensinar vocês a serem chiques, né? Como eu já fui. Não é, Ana? Financiado pelos outros, né? Porque eu não tenho dinheiro para isso. Aí você toma um pouquinho do café, sem açúcar. Sem açúcar, toma um pouquinho do café, aí toma um pouquinho da água com gás. Por quê? A água com gás elimina o sabor do café. Aí toda vez que você vai tomar o café, é como se fosse o primeiro gole. Porque você toma uma vez, toma, quando for no terceiro, você já não está sentindo o gosto daquele café. Você já perdeu, porque o seu paladar já se habituou. Entenderam? A gente perde essa sensibilidade. Bom, então, como eles sabiam que as pessoas perdiam a sensibilidade do vinho, dava primeiro o vinho bom, e aí, quando perdia a sensibilidade, tacava vinho ruim nas pessoas, porque aí a pessoa já não percebia mais. Mas esse mestre de cerimônia, ele era muito chique, ele sabia de tudo, ele conhecia tudo de vinho, quando ele prova aquele vinho, ele diz, não, peraí, tem uma coisa aqui que está errada. Todo mundo serve primeiro o bom, depois o ruim, e você fez o contrário, serviu o vinho de baixa qualidade, e agora você trouxe o melhor vinho que eu já tinha tomado. O vinho que Jesus Cristo fez foi o melhor que aquele homem tomou. Nós temos mais uma lição desse nosso texto. Nós tivemos a primeira, interceder uns pelos outros. Nós tivemos a segunda lição, que foi obedecer aquilo que a palavra de Deus diz para nós fazermos, mesmo quando parecer estranho a nós. E o terceiro ponto, que eu acho belíssimo também. Jesus não entrou na nossa vida, Jesus não entrou na nossa festa para nos deixar tristes, para nos roubar a alegria, não. Ele deixou e ele entrou na nossa vida para nos deixar alegres, felizes, contentes, e tristeza e rabugice não combinam com Jesus. Não combinam. Mas, para a nossa festa ser muito bacana, nós precisamos convidar Jesus para a nossa festa. Não fiquem com vergonha no dia que vocês estão na casa de vocês, com os amigos, festejando e tudo mais. Não achem que vocês têm que banir Jesus da festa de vocês, não tocar no nome de Jesus, não lembrar do Senhor Jesus, como se aquela festa que vocês estão fazendo, só porque vocês estão alegres, é uma festa profana e que Jesus não cabe nela. Não. Esse texto nos mostra que Jesus cabe na nossa festa e ele não vai para a nossa festa para acabar a nossa alegria, porque Jesus não é um crente chato. Jesus não é um crente chato. Jesus é o crente alegre, feliz, contente. Nós vamos aí em muitas casas, e vocês já foram, que você chega em festa e tem bebida e etc, etc. Deixa eu dizer para vocês, não escondam o copo. Pastor chegou, vamos esconder o copo. esconda o copo. Não é? Não façam isso. Porque não foi assim que essa família fez. Tem pastor chato que, se chegasse numa festa de casamento e tivesse, no caso nosso, nesse calor de Paracatu, não seria vinho, seria uma cerveja geladinha, aquela que vem véu de noiva, que fala. Tem pastor que, se chegasse numa festa e tivesse cerveja, e ele tivesse o poder de Jesus, quando o garçom fosse abrir a cerveja, puf, botasse no copo, água. Puf, água. O que foi que aconteceu? O pastor, você chamou? Ele é assim. Toda festa que ele chega, ele tem muito poder, e aí ele estraga a festa. Estraga a festa, porque ele chega e transforma o vinho em água. Acaba a nossa alegria. Aí eu chamava você, aí dizia assim, vai chamar o pastor? Não, não chamei não, não chamei não. Ah, então está certo, então eu vou. Porque ele estraga as nossas festas. Jesus nos quer alegre, ele não nos quer beberrão. Não tomem e não distorçam minhas palavras. Mas ele nos quer alegres. Ele não nos quer tristes, ranzinzas e chatos. Ele nos quer felizes, conscientes. Conscientes. A Sagrada Escritura condena veementemente a pessoa que bebe e que perde a consciência, que faz besteira, que sai tropeçando, que envergonha a família, envergonha os filhos, envergonha os convidados, envergonha seja lá quem for. A Bíblia condena, isso está condenado. Que a Bíblia condena, está condenado, ponto final. Ponto final. Mas a Sagrada Escritura não condena a alegria. A Sagrada Escritura não condena a tristeza. Por isso que vocês tenham sempre na vida de vocês, na casa de vocês, o Senhor Jesus. E essa pregação hoje, o Senhor colocou no meu coração, para que durante esse ano, nós tenhamos Jesus, não só aqui dentro deste templo, quando nós nos reunimos para orar, mas na nossa casa, na nossa festa, na beira do rio. Agdo, leve Jesus para ver se você pega uns peixinhos para a gente. Viu? Operar. Senhor, faz um milagre para eu pegar uns peixinhos. Porque desse jeito está danado, aquelas piabinhas desse tamanho, não é? Leva Jesus. Tião, leva Jesus lá para a sua casa, eu sei que ele está lá. Vocês estão me entendendo? Ele tem que estar em todos os momentos. É no nosso trabalho, é no cotidiano. Não deixem ele fora, que às vezes a gente parece que quer deixar Jesus fora. Não, isso que eu vou fazer, Jesus não é para estar aqui não. Não, ele está, sabe por quê? Porque ele vai resolver todos os problemas. Até o vinho que acaba, é ele que resolve. Eu vi uma pregação muito antiga, e aqui eu termino, do Bispo Macedo. Ele discordando desse milagre, ele fica brabo. É de Macedo, dono da Universal. Está errado. Jesus está errado. Ele diz que Jesus está errado. Era para o primeiro milagre ser curando um paralítico, curando um leproso, mas fazer água em vinho, está errado. Hã? Eu? Sou eu que vou passar a régua e dizer que Jesus está errado? Se ele nos quer alegres, felizes, como irmãos, não é? Que nós saibamos que ele quer estar na nossa vida em todos os momentos, não só nos momentos que a gente está com o aspecto de piedade, mas também no momento que a gente está alegre, feliz, saltando de alegria, comemorando alguma data ou algum acontecimento importante na nossa vida. Que Jesus seja assim na nossa vida, porque ele é sempre a solução quando um problema aparecer. Fiquemos de pé. Deus Santo, obrigado, Senhor, por este texto do Evangelho de João. Esse texto nos revela Jesus, a alegria dos homens, como muito bem expressou Bach naquela sua belíssima música: Jesus, alegria dos homens, Jesus, alegria das mulheres, Jesus, alegria da família. Que Ele seja nossa alegria, nossa felicidade, que Ele seja o nosso companheiro, o nosso irmão, o nosso intercessor, o nosso Senhor, e que nós não o excluamos de nossa vida em nenhum momento, porque onde Jesus está, os problemas não existem, porque Ele resolve, porque Ele soluciona, porque Ele nos ama, nos quer alegres, felizes, falando dEle e do seu Evangelho para o mundo. Que assim seja, e é em nome dEle que eu oro. Amém. Meus irmãos, eu me despeço de você que assiste pela internet. Boa noite, uma boa semana. Que Jesus fique na sua companhia em todos os momentos. E agora nós vamos passar para o momento da ministração da Ceia do Senhor, aqui na nossa igreja. Eu quero aproveitar e chamar os presbíteros Sebastião e Eduardo para me auxiliar aqui na frente. O Águido já serviu aqui, conduzindo o culto, cantando. Agora vamos chamar